Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos para mais um Código Euro, edição 56, e hoje uma edição peculiar, dá para dizer assim. É uma pauta que a gente não costuma trazer tanto. Vamos falar de quatro surpresas dessa temporada europeia, passados aí, dá para dizer que 3/4 da temporada. Elencamos aqui quatro surpresas de diferentes ligas que a gente vai abordar e analisar no decorrer do programa. Então temos Athletic Bilbao. Temos Aston Villa na Inglaterra, temos o Stuttgart na Alemanha e o Bologna do Thiago Motta na Itália. Vamos destrinchar durante o programa essas quatro equipes, falar do contexto, falar de como jogam, de seus treinadores, de seus destaques, enfim. Mas para isso eu tenho aqui os meus queridos amigos Vinícius Dutra. E aí, Vini?
Fala, Gabi Mota. Fala, Lucas. Estamos aí para mais um Código Euro. Boa pauta, né? Vamos citar, porque a temporada europeia está chegando nos seus finalmente, né? Algumas definições já de quase, não digo definições, mas encaminhamentos, né? De final de temporada. E vai ser bem interessante a gente abordar projetos que estão indo bem, dar destaque para alguns times que acabam sendo até ofuscados por outros times que estão indo ainda melhor. Que a gente ainda não abordou, né? Por conta disso, a gente ainda não abordou eles, então vai ser um prazer estar aqui com vocês.
Exatamente, até porque, né, aquela coisa, na Inglaterra a gente tem o Big Six, aí tem o Brighton, por exemplo, que tem o hype pelo jogo do De Zerbi, né, e aí acaba que uma equipe que tá até melhor ranqueada do que o Brighton na tabela do Emery não tá sendo tão lembrada assim. Na Alemanha tem todo o hype do Xabi Alonso e da chegada do Kane, o Borussia sempre tem uma atenção, e não se fala tanto do terceiro colocado, Stuttgart, que a gente vai acabar abordando hoje, enfim. Thiago Motta talvez seja uma pauta um pouco mais falada. A gente já trouxe até mesmo um texto, inclusive do senhor Vinícius Dutra aqui no nosso site, sobre esse time. E aí, dos que temos aqui no programa, talvez o menos falado seja o Athletic Bilbao, que está disputando vaga aí de Champions League. Mas o Vini estragou a surpresa, né? Ele falou o nome do convidado antes de eu chamar o convidado, como o Douglinhas adora fazer também na segunda-feira no Código BR, mas. E aí, Lucas? Já te apresentaram antes de eu falar, né? Mas seja bem-vindo novamente.
Fala, Gabi Mota, fala, Vini. E vamos falar, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas equipes e que é muito interessante, né? A campanha que elas estão realizando essa temporada. Várias equipes que, como o Aston Villa, como o Bologna, que faz muito tempo que não disputa uma Champions League, por exemplo. Então, são equipes, o Stuttgart também, desde 2010, que conseguiu chegar, enfrentou o Pepe Guardiola, o Barcelona, o Pepe Guardiola. E aí a gente tem a oportunidade de abordar um pouco mais adentro sobre essas equipes que vêm fazendo grandes campanhas na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. O Athletic Bilbao, inclusive, que no próximo final de semana vai disputar a final da Copa a Copa do Rei contra o Mallorca. Então são equipes que chamam bastante atenção. Obviamente que estão um pouco abaixo das equipes, como, por exemplo, na Alemanha, que tem o Bayer Leverkusen, o Stuttgart vem com essa terceira força. E aí, como tu estou, né? Na Inglaterra tem a questão do Big Six, mas o Aston Villa vai se intrometendo ali no G4, buscando essa sonhada vaga na Champions League. Então vamos abordar sobre essas equipes que é bem interessante, são equipes que variam bastante seu estilo de jogo, então a gente vai conseguir dissertar bastante sobre elas.
Exatamente, Lucas. Você teve uma lembrança boa aí, cara, que me remeteu a um jogador falando sobre o Stuttgart em Champions League, né? E era o Stuttgart do Kakao, né? Atacante, jogou Copa do Mundo pela Alemanha em 2010, na África do Sul, brasileiro, naturalizado alemão. Era atacante desse time. Mas vamos começar com Aston Villa, que talvez seja o dos times aqui o mais quente, assim, né? Que talvez as pessoas estejam se atentando um pouco mais. E o Aston Villa hoje é o quarto colocado na Premier League. Mas, Vini, tem uma questão que talvez breque um pouco dessa regularidade, porque ainda é um bom ataque, né? É um dos melhores ataques da competição, com 63 gols. Tem um volume ofensivo interessante, jogadores sendo recuperados, né? Leon Bailey, o Watkins também fazendo ótima temporada, o Ramsey como um bom meio-campista saindo da esquerda para dentro também. Enfim, o bloco ofensivo ali do Aston Villa é um time bastante interessante, né? Até a dupla de volantes, Camara e Douglas Luiz. Mas defensivamente, talvez esteja sendo o um grande gargalo do Villa nessa temporada, né? Que já sofreu 46 gols, tomou 4 do City, tomou 4 do Tottenham. Enfim, talvez seja ali que seja, digamos que, o espaço para que alguém ocupe essa quarta vaga, né? Porque a gente, vale lembrar, o Aston Villa está em quarto, mas tem jogos a mais, né? Do que o Tottenham e do que o Manchester United. De um jogo a mais que o Tottenham, dois a mais que o United, que são quinto e sexto. Então, talvez esteja ali esse espaço, né? Que essa possibilidade desses dois times de Big Six conseguirem roubar essa vaga de Champions League do Emery, né?
Exatamente, né? E o Aston Villa, nessa fase da temporada, até está vivendo o seu pior momento, né? Por conta de lesões, por conta de desfalques. Né? E até um dos principais jogadores do time tem sofrido a temporada inteira com lesões, né? Um dos jogadores jovens, inclusive, que é o Jacob Ramsey, né? Que jogou muito bem a temporada passada e tem jogado pouco esse ano justamente por conta de lesões. E é um jogador importante no meio-campo. O Buendia também anda lesionado, o Camará nessa altura da temporada lesionado e não jogou hoje ao lado do Douglas Luiz. Então, assim, foi um time até que criou uma certa gordura na primeira parte de temporada da Premier League, né? Não digo primeiro turno, porque a Premier League não existe primeiro turno, existe a primeira parte e a segunda. Mas e o time está perdendo fôlego nesse momento. No entanto, a temporada não deixa de ser surpreendente. Porque eu acho que ela segue o que foi a temporada passada, né, do Aston Villa, desde a chegada ali do Unai Emery, que é um time que é muito agressivo, gosta de pressionar alto, gosta de sair jogando sempre, mesmo pressionado alto, a linha defensiva também sempre próxima do meio-campo, e eu acho que isso até agora nesse período com a defesa desfalcada tem sido até um problema, mas é um time que tem coragem para jogar, tem muita qualidade no meio-campo com o Douglas Luiz, tem muito protagonismo. E a gente fala, né, Gabo, que acho que o Douglas Luiz demorou a ser reconhecido como essa peça central no meio-campo. E no ataque também tem um atacante que também não é tão reconhecido quanto deveria, que é o Ollie Watkins, muito bom em apoio, mas também muito agressivo, também buscando a profundidade. Então é um time bem interessante, assim, ao mesmo tempo que é um time muito perigoso nas bolas paradas e que segue a tendência do que tem sido a Premier League nos últimos 2 anos, né? Esse ano e a temporada anterior, que é o crescimento, que é a utilização do crescimento de treinadores que utilizam a bola parada. E o Aston Villa é um desses times muito perigoso na bola parada e é um dos artifícios justamente porque também tem bons batedores, mas também tem bons cabeceadores. Então é um time bem completo. E a quarta posição se explica a partir disso. É claro, está no seu pior momento justamente a partir de lesões. Isso é um desafio que o time do Unai Emery vai ter que enfrentar.
Pois é, e sobre individualidades, Lucas, o Vini está muito bem aí, dois dos principais jogadores do time na temporada, se não os melhores, né, o Douglas Luiz e o Ollie Watkins. O Watkins que teve uma curva de crescimento tardia, né, se esperava muito dele desde o início, desde que ele está no Villa, principalmente. E nessa temporada ele realmente desabrocha, faz gol, se torna decisivo também. Porque, assim, essas características que o Vini citou dele, sobre esse desmarque, ataque à profundidade, ele sempre teve, né? A questão realmente estava na definição, muitas das vezes. Então, é um jogador que demorou, mas que ajuda muito o time do Emery e se encaixa muito com a ideia de jogo do Emery também, né? Se a gente for olhar o histórico dos atacantes que o Emery teve na carreira, muitos deles têm essas características. E o Douglas Luiz, que é um cara que já pede passagem, né, há algum tempo. E nesse Aston Villa se tornou um líder técnico, e além disso também se colocou numa situação de evidência pensando em seleção brasileira, mas também já se colocando ali como uns destaques da liga, né? Porque para um volante a influência que ele tem em participação em gol, como o Vini falou também em bola parada, é muito expressiva, né?
Perfeito, Gabi. E, cara, antes de falar um pouco mais sobre essas questões individuais, essas referências técnicas da equipe do Aston Villa, algo que a gente tem que destacar nessa parte defensiva é que Já foram 31 rodadas da Premier League e somente 7 jogos o Aston Villa ficou sem sofrer gols. Então, a gente, como a gente destacou, né, é um sistema defensivo que chega, por exemplo, nesses grandes jogos, nesses grandes duelos, acaba sofrendo muitos gols. E também no decorrer da Premier League, né, ainda não conseguiu ter esse equilíbrio defensivo tão ativo assim para conseguir consolidar essa quarta vaga na Premier League e aí, consequentemente, participar da Champions da próxima temporada. Mas falando sobre essas referências técnicas, é algo que a gente tem que trazer os números. O Watkins, nessa temporada, atuando na Premier League, ele tem 16 gols marcados, é o artilheiro da equipe na Premier League e é o líder de assistências também, porque ele tem 10 passes para gols. Então é um jogador que tem um impacto muito grande, né, nessa equipe do Aston Villa e gera muito jogo, né, principalmente para os jogadores que jogam próximo a ele, como o Bailey, que joga mais aberto pela direita, que é um jogador que também é um dos líderes de gols da equipe na Premier League, tem 8 gols marcados. É um jogador que vem se colocando com mais confiança para executar as suas movimentações, parte muito para dentro, né, para potencializar a sua finalização com a perna esquerda. E aí a gente cita o Douglas Luiz, que facilita demais o encaixe do jogo, porque a equipe do Aston Villa parte muito desse 4-2-3-1 com o Douglas Luiz e o Camará, ou se não tiver o Camará, joga com o Tielemans também. E quando tem a posse de bola, o Konsa, que é um zagueiro de origem, ele fica mais na parte defensiva, para equilibrar, né, para ter ele ao lado dos outros dois zagueiros. E aí o Naemery acaba soltando mais o Alex Moreno pela esquerda para conseguir aproveitar o corredor, porque o Rodgers, que é o meia pela esquerda, ele vem muito para dentro. Então quem ocupa o corredor é o Alex Moreno. E com o Sá sustentando nessa parte defensiva, ele dá mais liberdade para o Douglas Luiz e também para o Câmara pisar mais dentro da área. E aí a gente acaba vendo que o futebol do Douglas Luiz está sendo potencializado. Porque se a gente for destacar, o Douglas Luiz possui 14 participações em gols do Aston Villa. E é um número, cara, bem impactante para um meio-campista que, teoricamente, ele é um pouco mais defensivo. Mas também nessa equipe do Aston Villa, o Unai Emery está conseguindo potencializar essa pisada na área dele. E ele ser mais agressivo, né? Fazendo gols dentro da pequena área, finalizando de fora da área. Então, um jogador que tem essa qualidade na finalização de média distância. E o Unai Emery conseguiu dar esse protagonismo maior para o Douglas Luiz. E no ataque ele tá tendo a resposta do Watkins, que está sendo seu principal artilheiro da equipe, né?
Pois é, Lucas. E aí, Vini, eu acho que é legal também de seguir falando sobre outras individualidades desse time, que, na verdade, eu queria citar três contratações dessa era Emery, né? Que são três contratações muito diferentes, né? O Diaby, que talvez tenha sido a grande contratação dessa equipe ao longo dessas temporadas recentes, né? Disputando com equipes grandes, enfim, com a Arábia Saudita, e ainda assim conseguiu levar o ponta francês, que já pedia passagem, né, para jogar em Premier League. Ele tem todas as características, artifícios para jogar em Premier League realmente. E o início dele foi muito positivo, né, se mantém na equipe como titular. O outro que eu queria citar aqui, que no caso vai na contramão do Diaby, é o Zaniolo, que chegou com bastante expectativa vindo da Roma e não consegue entregar muito pelas questões físicas também. Segue nessa inconstância desde as suas duas lesões de ligamento de joelho quando estava na Roma ainda. E o terceiro elemento, que talvez fosse o mais improvável de vingar e vingou no curto prazo, foi o Morgan Rodgers, como o Lucas citou, né, que veio do Middlesbrough jogando numa segunda divisão inglesa, fez bons 6 meses e foi comprado agora na janela de janeiro, e tem sido uma boa saída para o Emery, contribuindo desse lado esquerdo da segunda linha, né, partindo para dentro, como o Douglas falou, como o Lucas falou, perdão, dando corredor para o Moreno descer e atacar a linha de fundo, né? Então são três caras com perfis diferentes, no momento da contratação foram perfis diferentes também, e as histórias são diferentes. E aí eu queria que você falasse sobre esses três nomes, porque cada um tem a sua expectativa e, de alguma forma, um deles não atingiu, os outros dois ou superam ou atingem, né?
Pois é. O Zaniolo, ele, no final das contas, ele chegou no Aston Villa muito mais também para ser uma opção, né, de banco, não para ser um titular. mas tem jogado mais justamente pelo que eu falei da questão do Jacob Ramsey, que não joga por conta de questões físicas, que ele sofreu a temporada inteira, até mesmo antes da temporada começar, quando ainda estava jogando na Euro Sub-21, onde também se lesionou. E é interessante esse perfil de jogadores, porque o papel do extremo pela esquerda é realmente sempre partir por dentro. Então, não muitas vezes a gente vai ver um extremo puro, né? Aquele extremo que vai ficar aberto. Então, geralmente é um atacante ou é um meio-campista. No caso do Ramsey, é um perfil de meio-campista que joga aberto e que vai estar sempre por dentro. O Zaniolo tem um perfil mais de atacante, então ele é um cara que vai estar sempre pisando na área e finalizando. E o Morgan também, é a mesma coisa. É um cara que consegue aliar isso, faz esses movimentos por dentro, mas também consegue jogar bem por fora. E ele se destaca muito pela pressão alta, que é algo que o Aston Villa utiliza muito. É um time bem agressivo sem a bola. Então o Morgan acho que tem se destacado muito pela capacidade tática mesmo, pelo encaixe. E aí méritos para o Aston Villa, que tem toda uma coerência, né, na busca de contratações. Agora, o Zaniolo tem sido um pouco decepcionante, justamente porque não tem entregado tanto desempenho. Hoje, inclusive, não foi bem contra o Manchester City. Mas de qualquer forma, o Diaby, que joga pelo outro lado e já estava jogando até um pouco mais de tempo, ele complementa muito no ataque, justamente com os movimentos de fora da área que faz o Watkins, né? O Watkins aparece muito entre as linhas e é muito rápido girando, e como o Diaby também é muito rápido no desmarque, né, não só tentando acelerar no mano a mano, ele acaba sendo lançado, e isso é muito importante assim para o ataque. Então são dessas três contratações do ataque, Morgan e Diaby encaixaram muito bem, né? O Diaby já está mais acostumado ao sistema, mas o Morgan tem sido uma grande surpresa, novo ainda, né? Bastante jovem. Tem sido interessante como o Aston Villa tem conseguido encontrar alguns jogadores mais jovens também no ataque nos últimos anos, e ele tem sido um desses, e é curioso também porque no ataque, né, no lateral esquerda, o Aston Villa tem um lateral que é muito ofensivo, né? O Alex Moreno, que ele era um ponta também, mas que com o tempo foi virando um lateral esquerdo. Então, é um sistema que muito bem montado assim, pelo Aston Villa, e essa linha de três tem sido meio que sustentada assim, justamente por esses jogadores. Mas, de novo, né, eu acho que desses três reforços, acho que o Zaniolo é quem mais tem decepcionado. Mas eu acho que é um cara que sofre muito realmente com as lesões, e a gente sabe que como lesão de joelho e de ligamento prejudicam muitas vezes o desenvolvimento do jogador, principalmente no caso do Zaniolo, que era um jogador muito físico, né? E aí tem jogadores que não conseguem encontrar essa adaptação, tem encontrado um pouco mais de dificuldade.
Exatamente. Legal de citar esse ponto de várias opções ofensivas nos últimos anos para o Aston Villa, né? Se a gente for olhar, o elenco hoje é bem profundo, do meio para frente, né? Oferece bastante opção pro Emery, e até por isso talvez esteja realmente, além da gordura feita no início do campeonato, esteja aí galgando pelas primeiras colocações da Premier League. Bom, é uma história que a gente vai conferir com esse quarto final de temporada aí, que teremos uma disputa interessante entre o Villa, o Tottenham e o United, provavelmente, por essa quarta vaga. Agora vamos lá para a Alemanha, né? Vamos falar de Stuttgart agora, que, novamente, é um time que merecia estar sendo um pouco mais citado, porque se a gente for olhar hoje em questão de tabela, o Leverkusen é o líder absoluto com 13 pontos de vantagem para o Bayern de Munique do Harry Kane, que chegou nessa temporada e a parte dele ele vai fazendo, né? São 32 gols nessa Bundesliga. Então, enfim, a gente vê um Kane bem, mas um Bayern que não acompanha essa boa fase, essa boa temporada do Kane. E aí logo atrás vem o Stuttgart, à frente de times como o Dortmund, como o Leipzig, como o Eintracht Frankfurt, que são três equipes bem mais marcadas nesse cenário de Champions, principalmente na última década, né? Como o Lucas bem citou, o Stuttgart não está em Champions League desde 2010, então já são aí 14 anos longe da melhor competição de clubes do mundo. E aí, Lucas, é interessante a gente citar esse Stuttgart porque é um time que se mostra muito consistente, né? Consegue ir muito bem à frente com o Guirassy, né? Que é a grande referência ofensiva da equipe, mas também atrás consegue fazer um bom trabalho jogando com um esquema de três zagueiros, né? Tendo o Ito japonês como um líbero ali, geralmente, né? Então é uma equipe que parece ser bem equilibrada, né? E até por isso consegue se colocar à frente desses maiores aí que a gente citou aí atrás, como o Dortmund, Leipzig e o Frankfurt, né?
E chama bem a atenção, né, Gabi? Porque a gente tem um Bayer Leverkusen que hoje ganhou mais uma vez, né? São 40 jogos de invencibilidade que acaba pegando todo o foco para ele, né? Mas tem o Stuttgart que vem nessa... Vem até melhor que o Bayern de Munique pela questão do campo, né? O Bayern é uma equipe que acabou não se acertando com o Thomas Tuchel, e o Stuttgart a gente vê que é uma equipe equilibrada, que é uma equipe que mantém uma regularidade muito grande. Porque se a gente for citar, a última derrota do Stuttgart na Bundesliga foi em janeiro, contra o Buchan, que ele acabou perdendo fora de casa por 1-0. Ele até perdeu recentemente contra o Bayer Leverkusen, mas foi pela Copa da Alemanha, que acabou sendo desclassificado por 3-2. Mas nessa invencibilidade que o Stuttgart vem mantendo, são 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. É uma equipe que vem numa uma crescente muito grande, né? No Campeonato Alemão já marcou 63 gols e sofreu 34. Ela possui uma média de 2,3 gols por jogo, então uma média de 2 gols. E aí a gente chega nessa parte mais ofensiva, né, da equipe, que é o Guirassy, e que é um jogador que já tem 27, 28 anos e foi estourar agora, né? Porque é a grande temporada dele na carreira, já tem 23 gols. Ao lado dele tem outros jogadores que jogam mais atrás, nesse 3-4-2-1 da equipe do Stuttgart, que é bem interessante acompanhar, porque é os dois meio-campistas que jogam atrás do Guirassy, que pode ser um Davi, pode ser o Furich, pode ser o Mili, são, se a gente for acompanhar as partidas, o pessoal que tiver a curiosidade, eles realizam movimentações constantes de, em muitos momentos a gente vai ver eles mais abertos para dar largura para o campo, na famosa amplitude, mas também em alguns momentos, quando a equipe adversária dá espaço por dentro, esses jogadores jogam mais na entrelinhas, e aí abre espaço principalmente para o ala pela esquerda. E então é uma equipe que tem o Karazor também, o camisa 6, que é um meio-campista que tem muita qualidade no passe, é um jogador que está com um entrosamento muito grande com o Guirassy. O Guirassy é um centroavante que é típico, né? Tem uma estatura maior, mas é um jogador que consegue sair bem da área, consegue realizar o pivô em muitos momentos quando a equipe do Stuttgart está pressionada na saída de bola, ele baixa, auxilia, realiza o apoio frontal ou tenta sustentar para receber uma falta e aí tranquilizar essa pressão do adversário. E como tu citou, também na parte defensiva temos o Ito. O Ito, que é um zagueiro japonês que só tem 24 anos e é um dos caras principais dessa construção desde trás da equipe do Stuttgart, porque ele é um canhoto que tem muita qualidade no passe, tem a qualidade da condução, consegue atrair bem os adversários. Então é um jogador que até para a próxima temporada, se o Stuttgart conseguir mantê-lo visivelmente buscando a classificação na Champions League, vai ser muito bom para a equipe do Stuttgart, mas possivelmente tenha outros clubes interessados, porque um jogador dessa qualidade, com 24 anos, tendo uma margem de crescimento ainda grande, pode ser potencializado ainda mais, o mercado acende, né? Acende interesse em cima dele, porque é um jogador que se torna, é um jogador muito importante, principalmente nessa construção de jogo da equipe do Stuttgart, zagueiro canhoto, e facilita demais essa dobradinha pela esquerda, com ala pela esquerda da equipe do Stuttgart, né?
Pois é, o Lucas falou sobre algumas individualidades desse time, né, que fatalmente vão estar no radar de alguns clubes europeus no mercado, Vini. E aí eu acho que é interessante a gente citar o Guirassy, porque, cara, ele tem 25 gols nessa temporada, em 23 jogos, né, contando todas as competições, sendo que antes disso ele tinha feito, ó, ele tá com 67 gols na carreira agora. Antes ele tinha feito, tipo, 32, cara. O cara fez na carreira inteira, sendo que ele tem 27, 28 anos, né, 32 gols, e em uma temporada ele larga 25 de uma vez numa Bundesliga, é muito competitiva, né, com várias equipes que poderiam, lá no início, a gente projetar à frente do Stuttgart, e ele talvez seja aí o grande pilar ofensivo dessa equipe e o grande retrato do que é esse time, nessa temporada, né? Porque, contra todas as previsões, o Stuttgart está ali em terceiro e o Guirassy é só o vice-artilheiro da competição atrás do Harry Kane.
E é um início de temporada dele que fez ele chegar a esses 23 gols. Ele, por exemplo, ele fez 13 gols já ainda em outubro na Bundesliga. Então foi um início muito forte, né? E é um time que varia também o sistema, né? No início, bem no início da Bundesliga, partia de um 4-2-3-1, que virava até às vezes um 4-2-2-2, mas é um time bem versátil, assim. Acho que é um time muito interessante, mas é um time que os mecanismos acabam realmente potencializando o Guirassy, que sempre foi um atacante bom dentro da Bundesliga, mas nunca foi um goleador realmente. Então, nos tempos de Colônia, ele era um atacante até muito mais voltado para o apoio, saía muito da área, né, para jogar de costas, e aí, claro, não marcava tantos gols, mas era um atacante que sempre foi bom dentro da Bundesliga, mas essa temporada realmente tem sido uma temporada goleadora, muito a partir de um time que sabe jogar muito bem com a bola, né? E ele acaba se beneficiando por esse entorno que gera muito jogo. Então é um time que tem excelentes meio-campistas, por exemplo, assim o Führich, né? Que é o outro, talvez eu acho que ele seja o segundo melhor jogador do time na temporada depois do Guirassy. E é um cara que também gera muito jogo jogando aberto, né, pelo lado esquerdo. Então acaba complementando muito com esses movimentos de ruptura, né? O Stuttgart sabe muito bem alargar o adversário e criar espaços, e é daí que o Guirassy começa a aparecer, né? Com os alas também gerando jogo. Então tem sido uma temporada realmente incrível, né? Seria interessante a gente perceber na temporada que vem, caso ele permaneça na equipe, se ele consegue manter esse bom momento, né? Nessa segunda temporada, por exemplo, em termos de número de gols. Mas se a gente for prestar atenção também, muitas vezes o Stuttgart joga com dois centroavantes, com um Davi, que também é um centroavante, que também tem 15 gols na temporada, um excelente número, né? Para quem até nem é muito titular, mas muitas vezes jogam juntos e é outro cara que marca gol. Então, eu acho que esse dado, né, de ter dois centroavantes no time que marcaram 15 gols no mínimo é interessante para entender como que funciona esse time a partir dos meio-campistas, a partir dos centroavantes, né, dos dois atacantes. Então é um time que consegue muito criar vantagens com a bola e com outros mecanismos dos outros jogadores, e o Guirassy tem sido esse cara que tem aproveitado bastante. Mas é um time que gera muito jogo, muito equilibrado, sabe sair jogando, utiliza uma saída de bola sustentada. Para mim, o Sebastian Hoeneß sempre foi muito bom treinador. Ele fez um trabalho com bola no Hoffenheim muito bom, que acabou não tendo muito sucesso. Era um time que marcava poucos gols. E isso até meio que começou na temporada do Stuttgart. Time de muita posse e pouco gol. Mas é aquela coisa, né? O primeiro turno anormal do Guirassy foi assim, escondendo problemas que geralmente estavam acompanhando os times dele, né? E no final a gente tem um time muito completo, uma zaga que sabe sair jogando. Mencionaram muito bem o Ito, que é um bom zagueiro também defendendo a área. O Mittelstädt tem tido uma temporada de redescoberta, assim, porque ele surgiu muito bem no Hertha Berlim e hoje conseguiu ter um crescimento muito forte na carreira, tanto que foi já convocado pela seleção alemã, né? Foi titular inclusive nos jogos contra no primeiro principalmente no jogo contra a França, que ele foi titular e foi muito bem, e era um problema para a França não ter um lateral esquerdo, né, de temporada regular. Então acho que é um time que, pô, tem muitos jogadores bons, está fazendo uma puta temporada. Não é fácil estar em terceiro, principalmente porque o Leipzig nos últimos anos também tem sido muito regular. E além disso, é um time que está na frente de um time que também é muito bom, tirando o Bayern, né? Então, pô, temporada muito meritória, e o Guirassy tem sido o líder, né, marcando 23 gols.
É isso aí, realmente é um time para a gente ficar de olho, até porque Os alemães, quando chegam em Champions League, eles, no caso, não são times tão marcados assim, tirando, né, o Borussia, o Leipzig e o Bayern, que são as equipes que mais estão ali nesse cenário, né? Mas a gente viu recentemente o Eintracht Frankfurt em Champions League. Vamos ver na próxima temporada o Leverkusen também. E são equipes que sempre são difíceis de jogar, independente de ambiente, enfim, porque são geralmente times muito organizados. E aí fica uma boa lembrança do Vini aí, pelo Sebastian Hoeneß, que tende a ser um treinador a crescer no cenário nacional também nos próximos anos, como foi a cartilha de vários nomes por aí que a gente viu galgando lugares em equipes maiores, e como Nagelsmann agora na seleção. Mas agora vamos passar para falar do Bolonha, né? Que talvez seja, cara, o Bolonha ganhou. Dá para dizer que dessas surpresas aqui, o Bolonha ganhou o hype que merecia, né? Porque fala-se muito do Bolonha, graças a Deus tem que ser falado, talvez pela figura do Thiago Motta, né? Por ter sido um ex-jogador, um brasileiro também, né? Naturalizado italiano, que as pessoas acabam se atendo um pouco mais, e também por ele estar sendo já cogitado em outros grandes clubes para a próxima temporada. Fala-se dele na Juventus, enfim, em alguns outros clubes. E assim, cara, se a gente for olhar esse time, existem jogadores que estão ali no Bolonha há algum tempo, né, Vini? Orsolini talvez seja o principal caso, né? O Orsolini sempre foi um ponta direita que iria explodir em algum momento quando achasse o treinador que fosse dar a atenção necessária para ele, né? Porque é um jogador jovem, no caso não tão mais jovem, né? Mas quando surgiu era tratado como um jogador jovem a ser lapidado até na seleção italiana. E nessa temporada já começa a entregar mais. E o time como um todo é um time muito interessante de se ver, né? Até pela potencialização do Zirkzee, que por algum momento esteve no Bayern também, né? Então é um jogador que se desenvolveu muito nessa temporada, e é outro que desses daí, todo time a gente vai ter algum jogador que vai estar com um mercado interessante para a próxima temporada, né? O Zirkzee e o Orsolini provavelmente são dois desses. Mas para além deles, o funcionamento da equipe passa muito pelo Freuler, pelo Ferguson, pelo Fabian quando joga também, o Saelemaekers do lado esquerdo. Então é um time que cresceu muito na mão do Thiago Motta, e não só cresceu como joga bonito também, né? É interessante ver esse time jogar, né, Vini?
É interessante ver jogar. É um time que, assim, começou como uma surpresa. Muitos também não davam nada, justamente porque é um time que não tem estrelas, né? E nem tem jogadores tão conhecidos. O mais conhecido realmente é o Zirkzee, porque passou pelo Bayern, teve um início de carreira excelente. Mas no geral não tem jogadores realmente tão conhecidos, né? Tem muitos jogadores alternativos. E eu acho que isso evidencia muito mais o trabalho, né, do Thiago Motta, que eu acho que ele entra até muito pela tendência de treinadores versáteis e que dão muita liberdade para os jogadores em saída de bola. Então a gente não consegue encontrar exatamente um padrão em saída de bola no Bolonha. Na verdade, o padrão é ter três jogadores, mas às vezes esses três jogadores, por exemplo, pode ser os dois meio-campistas e um dos zagueiros está no meio. É uma coisa que acontece muito, justamente para tentar encontrar alternativas. É um time que busca ter uma saída sustentada, então gosta de sair jogando, gosta de superar pressões com passes curtos e rápidos. E tem jogadores que atuam bem ali na entrelinha. O Ferguson é um cara muito batalhador, aparece bastante. E enfim, eu acho que o Zirkzee tem um papel muito importante jogando como um falso 9, e que ele até numa entrevista citou que ele é um 9/10, o que explica mais ou menos a função dele, né? É sair da área, fazer o jogo fluir, e ele tá jogando realmente muito bem, assim, jogando, executando jogadas difíceis, né, em espaços difíceis e com uma finura técnica de jogadores da elite. Então deve ser um cara que tem números, inclusive, para, por exemplo, estar num time grande na temporada que vem. Então, para mim, é um dos melhores trabalhos também, justamente pela capacidade tática do time. É um time que também é muito agressivo sem a bola, gosta de pressionar alto, não gosta de deixar o adversário jogar, e está num momento de crescimento na temporada, no momento em que conseguiu abrir 5 pontos já de vantagem em relação ao quinto, né? A Roma, inclusive, com o Daniele De Rossi, cresceu bastante, mas tropeçou na última rodada. algo que não aconteceu com o Bologna. Então o Bologna é um cara, é um time que está confirmando, né? É um time que na Copa da Itália eliminou a Inter. É um time que foi, inclusive, contra a Inter, jogando em Milão, também foi lá, buscou um empate no final. Então é um time que, assim, tem muita personalidade. Assim, eu acho que se a gente for falar dos times da temporada, é o Leverkusen, certamente pela história, e depois vem o Bologna. Para mim, o nível de jogo do Bologna é muito alto. E certamente credencia o Thiago Motta a, quem sabe, dar um salto para um time grande.
Pois é, cara, eu acho que talvez a grande face desse time é essa personalidade, ser impetuoso e assim, não deixar o jogo que se faz rodada a rodada para trás porque vai enfrentar um gigante, né? E até por isso, Lucas, eu queria chamar essa para ti sobre os enfrentamentos grandes que o Bologna teve, como o Vini bem citou, dois contra a Inter, teve um empate contra o Milan também, fora de casa, enfim, é uma equipe que duela bem também contra os grandes, né? E isso credencia o Bologna estar ali em quarto e com uma boa chance de estar numa Champions, né? Que, cara, é um negócio, né, bem, bem inimaginável assim para o contexto do Bologna. Eu vou procurar aqui enquanto você fala a última vez que o Bologna teve Champions, se já esteve. Eu confesso que nesse século com certeza não esteve, eu não lembro. Mas assim, é um contexto muito interessante, né, cara? Porque supera ali na Itália, a gente sabe que tem ali as cartas marcadas, como a gente sabe que tem na Inglaterra, por exemplo, né? Tem os dois times de Milão, Nápoles, Juventus, Roma e Lazio, que são os grandes. Geralmente quem vai incomodar muitas vezes vai ser o Sassuolo também, que é uma equipe que principalmente no tempo do De Zerbi teve bem nesse cenário nacional, e também o Monza nos últimos tempos também. Foi uma equipe que surpreendeu e foi regular na Série A, mas o Bologna, cara, teve uma virada de chave impressionante com o Thiago Motta, e esses enfrentamentos contra os grandes acho que retratam muito, né, do que é esse time.
Perfeito, Gabi. Cara, só para pegar o gancho sobre a questão da Champions, eu pesquisei. Eles chegaram uma vez, disputaram uma vez só, foi na década de 70, quando era chamado Copa dos Campeões, e aí, inclusive, eles conquistaram o título inédito em 1970. Que é chamada Copa dos Campeões. Então, eles vão participar pela primeira vez da nova Champions League. É um feito inédito para a torcida. Cara, então, a expectativa deve estar muito grande, né, cara?
Isso que é trabalho jornalístico, hein, tá vendo? É por isso que é bom que num podcast você ter três jornalistas que pelo menos um vai ter informação, né, que a gente quer. Uma pergunta vai ser respondida imediatamente pelo outro. Mas é legal, né? Porque, assim, não pegou a era moderna da Champions e já vai pegar a nova Champions, né? Ou seja, a Champions que a gente se acostumou, eles não vão jogar, né?
Sim, e agora eles vão ter que se adaptar ao novo formato, né? E daí pode ser um pouco mais complicado para a equipe do Bologna. Mas, cara, falando sobre essa questão de enfrentamento contra as equipes grandes, e algo que a gente tem que destacar é que é uma equipe que sofre poucos gols, né? Mesmo enfrentando os grandes times, ó, o Milan empatou 2-2, a Inter acabou perdendo por 1-0, mas é uma equipe que tem a terceira melhor defesa do campeonato italiano. Fica atrás somente da Inter, que sofreu 14 gols, e da Juve, que sofreu 24. Mas aí já logo vem em seguida o Bologna, porque sofreu 25 gols. Então é uma equipe que consegue ser muito consciente quando não tem a posse de bola e consegue se defender, principalmente, né, nesses embates grandes. Algo que a gente começou a ver na Espanha, que o Girona começou muito bem, só que teve os embates maiores, como, por exemplo, o Real Madrid, que acabou, o Girona acabou sofrendo demais. E aí, sofreu bastante por causa do Vinícius Júnior, estava numa tarde assim maravilhosa. Mas o Bologna chama muita atenção e é uma equipe que consegue ter esse equilíbrio. E também tem, cara, vários jogadores jovens, né? O Ferguson, que é capitão da equipe, tem 24 anos. Cara, é impressionante como você citar o Zirkzee. Tem, cara, outro jovem com muito potencial que está sendo extraído pelo Thiago Motta, e ele é o artilheiro da equipe ao lado do Orsolini. Os dois têm 10 gols cada. Depois vem o Ferguson com 6 gols. Então é uma equipe que juntou jovens jogadores, mas também jogadores mais experientes, e que o Thiago Motta conseguiu montar uma equipe que potencializasse as características desses jogadores. E a gente vê toda, como o Vini citou, toda, cara, mobilidade que tem o Zirkzee, a liberdade que ele tem para se movimentar no último terço. Ele tem alguns momentos que ele baixa até na linha de meio-campistas para tentar receber essa bola. E aí ele abre espaço para os jogadores que jogam pelo lado, principalmente o Orsolini pelo lado direito. Inclusive na última rodada contra Salernitana, ele marcou um golaço, né? Trouxe para dentro, finalizou com essa perna esquerda. Então são jogadores que a gente sabia que tinha potencial. O Zirkzee foi para o Bayern, não conseguiu se comprovar, mas chegou numa equipe que o Thiago Motta, um trabalho extremamente autoral, um trabalho que a gente... Ele é o terceiro clube dele na carreira, iniciou no Genoa, depois foi para o Spezia e agora tá no Bologna desde setembro de 2022. Então é um trabalho extremamente autoral e é algo que a gente espera que na próxima temporada, com esse resultado que ele alcançou, possivelmente vão ter times que vão querer ele, né? E aí ele vai conseguir, consequentemente, dar o salto na carreira. Teve até interesse do Barcelona, né? Saiu o interesse do Barcelona, porque o Xavi não vai ficar na próxima temporada. Mas são times dessa prateleira. O Thiago Motta, com esse trabalho que ele desenvolveu na equipe do Bologna, mesmo sendo um time que não tem tanta expressão no campeonato italiano, pelo trabalho dele de colocar essa equipe, né, entre os quatro colocados do campeonato da Itália, credencia ele a um salto grande na carreira, um desafio maior. Então vamos acompanhar na próxima temporada se ele vai dar continuidade no projeto Bologna, voltando à Champions League, como o Xabi Alonso vai dar lá no Bayer Leverkusen, ou se ele já vai dar o salto para uma equipe melhor e maior na próxima temporada.
É, pois é, eu já arriscaria dizer que esse aí vai dar um salto, porque a Allegri tá pedindo arrego lá em Turim e eu faço muito gosto do Thiago Motta no meu time. É, mas assim, é legal, assim, antes da gente pular aqui pro Bilbao, é interessante ver essa trajetória de carreira do Thiago Motta, porque ele tá no Genoa, que é um time que geralmente queima treinador, né? Ainda mais agora nessa nova fase aí. De 777, caiu, voltou, enfim, agora tem alguma estabilidade na primeira divisão, principalmente com o desempenho recente do Reteg. E depois ele vai para o Spezia, que tem sido um time com uma rota interessante para os treinadores. Projetou, por exemplo, o italiano, a Fiorentina, né? E agora projeta o Thiago Motta para o Bologna. Então é um time aí que dá para se olhar com carinho para quem quer dar aquele saltinho não tão grande para uma liga italiana. Um treinador português, por exemplo, ir para o Spezia pode ser um salto legal para depois dar um salto maior, como o Thiago deu para o Bologna, e tende a dar um maior ainda aí para uma equipe maior. Agora a gente vai falar do Atlético Bilbao, que, assim, dos quatro talvez seja o mais tradicional aqui, né? No sentido de estar em posições mais altas na tabela, né? A gente viu, principalmente na primeira passagem do Ernesto Valverde, um time muito, muito interessante, que duelava com os maiores. Sempre foi um desafio jogar em San Mamés, né? Isso não é de agora. E agora, nessa volta do Valverde, Vini, que já virou um símbolo desse clube, né? Porque os trabalhos dele lá sempre vão vingar de alguma forma. A equipe está ali duelando com o Atlético de Madrid por uma vaga direta na Champions, né? Então é mais uma demonstração que essa filosofia que eles têm dos básicos jogarem na equipe e desenvolver também muito categoria de base, e aí a gente pode falar aqui de Iñaki e de Nico Williams como produto disso, conseguem formar uma equipe competitiva a ponto de brigar com o Atlético de Madrid do Simeone, que, assim, a gente sabe que é uma das equipes mais difíceis de se... Não só de se duelar tete a tete, né, em questão de duelo direto, mas também no sentido de tabela, por ser geralmente uma defesa muito interessante, e agora um ataque que tem se desenvolvido nessa temporada. A gente vinha até falando isso nos episódios de Champions, né, Vini?
Pois é. É um dos times mais interessantes também de se assistir, e é um dos times que realmente mais competem né, na temporada. Assim, é um time que consegue, qualquer jogo que você vai assistir do Atlético Clube, né, não existe Atlético Bilbao, você é bom lembrar, ele é um time que vai te entregar, ele vai entregar, porque é um time muito de pressão alta. O Barcelona, principalmente, é um time que sofre muitos problemas contra o Atlético. O Real Madrid até tem um pouco mais de facilidade, mas os jogos nunca são tão fáceis. E é um time que consegue competir muito a partir da pressão alta. E foi assim que chegou na Champions com o próprio Ernesto Valverde, né? Antes dele ter saído para o Barcelona. E ter ganhado, inclusive, uma Supercopa, né? Uma Supercopa contra o Barcelona, inclusive. Competindo a partir de uma das melhores pressões altas desenhadas na Europa. E você mencionou a questão dos jogadores, né? Os jogadores da base, né? Os jogadores como o Iñaki, que já está mais tempo no clube, mas tem também agora o Nico Williams, que é jovem. Mas se a gente olha para o time do Bilbao, é um time que joga com linha de 3, né? Um 4-2-3-1. Sempre vai jogar assim. Dificilmente vai variar. E a linha de 3, né? Hoje até o Iñaki deixou de ser um 9, voltou a ser o extremo, como era também na primeira passagem do Ernesto Valverde. Agora o Guruzeta tem sido o 9 titular. Mas toda a linha de 3 ela é de jogadores realmente formados no clube, né? Com o Iñaki de um lado, o Nico Williams de outro, o mais jovem e com grande capacidade de venda, né? Uma venda alta, inclusive grande para o Atlético, que é um time que vende muito caro jogadores. E ainda tem o Ian Sunset por dentro, um camisa 10 mais clássico, né? Um cara que joga realmente entre linha. É o tipo que o jogador média punta espanhol, que joga num espaço muito reduzido e é muito bom jogador, apesar de ser muito alto e tal. Ele tem uma certa agilidade, marca gols na área, trabalha muito bem a partir de controles orientados. E todos eles, essa linha de 3 foi formada no Atlético. Isso é bem curioso, até porque é um time que tem um mercado restrito, né? E eu acho que muito por conta disso, eu acho que a gente acaba elogiando muito mais quando esse time vai bem, porque eles têm um mercado restrito. E nessa temporada, inclusive, eles trouxeram para o meio-campo o De Galarreta, que tem sido uma das melhores contratações da temporada, sabe? Justamente porque muito bem pressionando, o que é importante no time do Ernesto Valverde, mas muito bem com a bola e tem feito uma dupla muito boa com o Benyat, que também tem sido uma grata surpresa. Ele tem 23 anos também, relativamente jovem. Então, a base do time não é tão velha, né? Não tem uma base de idade tão alta assim, né? E os principais jogadores são mais jovens, né? Então, eu acho que isso aí só evidencia a temporada e eu gosto muito de citar esses três jogadores, Nico Williams, Iñaki e o Sunset, porque são jogadores da base que surgiram até num momento que não se esperava muito deles, e são jogadores que, para mim, estão liderando essa temporada de um time que tem tudo para ganhar o título agora no sábado, né? Título da Copa do Rei.
Pois é, e Lucas, falando sobre essas individualidades aí, especificamente os irmãos Williams, né? Juntos eles têm 22 participações em gols na Liga. No caso do Iñaki, mais gols, né, do que assistências, 8 gols e 3 assistências. E no caso do Nico, 3 gols e 8 assistências, o contrário, né, até pelas características de cada um. Mas muito legal ver essa dupla, né, dois irmãos no Atlético vingando, assim, né? No caso do Iñaki, já vingou faz tempo, enfim, bateu recordes de partidas seguidas pelo clube, etc. E no caso do Nico, se projetando para uma venda, o que a gente até esperava do Iñaki quando ele surgiu e acabou ficando no clube como um ídolo, realmente, né? Mas a tendência é que o Nico não faça esse caminho e realmente vá para equipes que ele vá se desenvolver mais, equipes maiores. Mas essa dupla tem sido realmente, o Alvini falou, a chave desse sucesso do Valverde nessa temporada, do time como um todo, né? E chegar até o fim, né? A gente já tá falando de final de temporada, né? Não é meio de temporada que o clube grande vai dar um sprint final e vai conseguir sem sustos garantir sua vaga. A gente tá falando já do quarto final de temporada e o Atlético tá ali disputando com o Atlético de Madrid, podendo estar entre os quatro e tirando um Simeone de Champions. Então, realmente é algo que demonstra muito dessa qualidade desse time, especificamente desses dois que estão em cada um do seu lado ali, né? Performando muito bem novamente e entregando gols.
E se a gente for observar alguma das dinâmicas ofensivas da equipe do Atlético, a gente vê que é uma equipe que o Ernesto Valverde busca muito potencializar os irmãos Williams, né? Porque, por exemplo, ao colocar o Iñaki mais aberto pela direita, uma das características, uma das dinâmicas é uma bola mais longa, um passe mais vertical, pro Inac aproveitar as costas, atacar as costas do lateral esquerdo do adversário, que o Inac rompe muito bem, né? E aí, em muitos momentos, a gente vai ver a equipe do Athletic Club construindo pelo lado direito e variando o corredor para tentar acionar o Nico Williams num para um, em situações de um para um. Então, tem essas dinâmicas que ajudam a potencializar os irmãos e também tendo um 9 mais de referência, como o Guruzeta, que já tem 13 gols marcados na La Liga, a gente vê que em alguns momentos, quando o Demarcus, o lateral esquerdo da equipe basca, sobe, o Inac preenche a área. E aí ele pesa a área ao lado do Goretzka, daí tem o Nico Williams também que pisa na área. Então tem essas dinâmicas que acabam criando bastante, gerando bastante jogo para a equipe do Atlético. E é uma equipe que ela é muito coesa defensivamente também, né? Porque como ela dá essa liberdade maior para esses jogadores de lado, os irmãos Williams, os laterais não sobem tanto. Então, no momento que a equipe do Atlético perde a posse de bola, na transição defensiva tem os quatro defensores, porque os dois laterais não sobem tanto, ficam ali o Lecuy joga pela lateral esquerda, o Demarcus também em alguns momentos vai variando, em alguns momentos ele sobe, em alguns momentos ele fica mais. Então a equipe do Atlético consegue pressionar, quando os jogadores do adversário conseguem furar essa primeira, segunda linha de marcação, tem toda a linha defensiva bem, bem compacta, bem já colocada no campo para conseguir roubar essa posse de bola. E isso resulta nos números, né? Na La Liga, a equipe tem a segunda melhor defesa da La Liga, só fica atrás do Real Madrid, que sofreu apenas 20 gols, e o Atlético sofreu 28. Então, uma equipe que, ofensivamente, consegue potencializar suas principais referências técnicas, que são os irmãos Williams, e também o Guruzeta, que é o centroavante, que já marcou 13 gols. E aí, defensivamente, é uma equipe muito coesa, muito equilibrada, que quando perde a posse de bola já pressiona, mas quando o time adversário consegue fugir dessa pressão, já tem uma linha defensiva bem estruturada para conseguir se manter no ataque ou não sofrer tanto defensivamente. E também tem um goleiro confiável, né, que é o Unai Simon, que é um goleiro que é titular da seleção espanhola. Então, o sistema defensivo sólido, com um goleiro também confiável. E aí, na parte ofensiva, a gente tem a qualidade técnica dos irmãos Williams.
É, rapaz, a gente teve as irmãs Williams no tênis, a gente tem os irmãos Williams no futebol do Athletic Bilbao, Athletic Club, como o Vini bem corrigiu aqui o senhor apresentador. Bom, queridos, antes da gente encerrar, eu gosto de surpreender, tá? Eu quero que cada um indique aqui um jogo para quem está nos ouvindo assistir no continente europeu nesses próximos dias aí, final de semana, né? Porque amanhã o episódio vai sair, vai estar rolando provavelmente jogos de Premier League. Mas no fim de semana, e não vale United e Liverpool no domingo, hein? Tem que ser um jogo à parte desses. Enquanto vocês vão pesquisando e pensam aí, eu já vou dar a minha indicação. Eu indico a vocês que estão nos ouvindo assistir o Luton Town e Bournemouth, que recentemente protagonizaram um jogaraço, um 4-3, 7 gols no mesmo jogo, Solanke muito bem. E assim, é na casa do Luton Town, então tem aquele ingrediente a mais, a transmissão é digamos que, quase que você tá no estádio, né? Dá aquela sensação, porque realmente é um estádio bem acanhado, a câmera fica muito próxima do campo também, então até para visualização assim é legal, né? Da gente ver a nitidez, enfim, dos movimentos, etc. Então eu sugiro, como um bom e velho suco de Premier League, Luton Town e Bournemouth. Já pensaram? Querem dar suas sugestões aqui? Vini tá pensativo, tô vendo ele daqui.
Gabi, temos um jogo bem interessante na Bundesliga, no sábado. Sábado, às 1:30 da tarde, teremos Borussia Dortmund versus Stuttgart, dentro da casa do Borussia. Então, um enfrentamento bem interessante do Stuttgart, que visa permanecer nas primeiras colocações. E um Borussia que tá apenas 4 pontos atrás do Stuttgart. O Borussia tá em quarto colocado com 53 pontos, o Stuttgart em terceiro com 57. Então pode ser uma aproximação do Borussia jogando dentro de sua casa, ou pode ser uma vitória do Stuttgart e aí abrindo mais vantagem em cima da equipe do Borussia.
É, confronto direto aí. Dá para dizer que é um jogo de 7 pontos, então. E aí, Vini? Pensais?
Eu poderia roubar e citar a final da Copa do Rei. Mas no domingo tem Juventus e Fiorentina. E por que eu sinto esse jogo? Porque pode ser a prévia da final da Copa do Rei. E a Fiorentina é um time que também poderia estar nesse programa, porque é uma, tem sido um time muito regular nos últimos anos. É, está indo longe na Conference de novo. E é o time que venceu hoje a Atalanta, então saiu na frente na semifinal da Copa da Itália. Então fica aí, justamente porque também se trata de uma rivalidade, né? Então, fugindo um pouco do óbvio, fico com Juventus e Fiorentina. Domingo.
É isso aí, a gente gosta de fugir do óbvio. Então, senhores futeboleiros e futeboleiras, fiquem atentos então às indicações do Código Euro. Citamos aqui, então, como o Lucas... Primeiro vou começar no sábado, né? Porque o meu jogo é no sábado. É, Luton Town e Bournemouth no sábado.
Eu posso mudar? Lembrei de um outro. Lembrei, esse é bom. Feyenoord e Ajax, 9:30, tá? No dia 7. Pô, esse é um jogo que é obrigatório. Principalmente porque é no The Kaip. E jogo no The Kaip, pra eu sempre falo que é a melhor atmosfera do futebol.
É maneiro mesmo.
Não, é maneiro mesmo. Também no Feyenoord, cara, a gente tem que ficar de olho no Igor Paixão. Que é o... É. Cara, tá jogando muita bola, tá sendo um dos protagonistas da equipe do Feyenoord. Então é um brasileiro que tem que estar, que a gente precisa ficar de olho.
É, Vini fez um texto que tava prevendo isso aí. Lá atrás, ano passado, ele fez um texto sobre o Paixão. Então, futeboleiro, vamos ficar aqui então de forma organizada. Como eu disse, sábado às 11 da manhã tem Luton Town e Bournemouth no Kenilworth Road, que é a simpática casa do Luton Town, né? É, como o Lucas citou, em Bundesliga temos Borussia e Stuttgart, né? E aí me salva, é sábado ou domingo, Lucas, que você viu aí?
É, no sabadão, às 1:30 da tarde.
Ó, então dá pra fazer logo em sequência, ó. Já vi, Luton Town e Bournemouth já pula pra Borussia e Stuttgart. E então o Vini passa no domingo, Feyenoord e Ajax são um bom confronto também, com aquela boa atmosfera. Só tem jogo de atmosfera legal nesse final de semana que a gente passou pra vocês, então... A experiência vai ser legal, vai ser boa, futeboleiros. Então, valeu, Vini. Baita episódio novamente. Semana que vem voltamos.
Valeu, Gabo. Foi um prazer. E valeu, Lucas. E até a próxima.
É isso. Valeu, Lucão. Mais uma vez, mais um episódio conosco. Vamos aí. Já já tem Euro. Já já a gente começa um projeto maior ainda. Mas tem sido um prazer recebê-lo aqui conosco também.
Valeu, Gabi, prazer é todo meu, valeu, Vini, e conseguimos abordar um pouquinho mais sobre essas equipes que chamaram a atenção na temporada, e aí a gente, temos que destacar, né, ainda tem campeonato para percorrer, e aí daqui a pouco as equipes que a gente citou podem não ficar, algumas delas no G4 ou permanecem para a temporada que vem na Champions League, então o pessoal que nos ouvir vai começar agora a observar com mais atenção essas equipes e aí conferir, né, se vão permanecer no G4 e consequentemente garantir uma vaguinha na Champions ou vão acabar, né, nesse momento decisivo perdendo o famoso fôlego, né, dessas equipes que não costumam estar toda a temporada brigando lá em cima.
É, eu gosto desse adendo, porque se não tem adendo, não é futre, cara. Porque a gente antevém a nossa zica aí, que é tradicional. Segunda-feira a gente falou do Botafogo, que já tá em G4 de brasileiro. Tá o Botafogo tomando porrada e dando de casa pro Júnior Barranquilla. Então, o adendo sempre é bem-vindo. O Lucas já chegou e já entendeu isso, então ótimo. Futeboleiros e futeboleiras, ficamos por aqui. Mais um Código Euro pra conta, edição 56. Na semana que vem voltamos com 57. Valeu! Um abraço e até a próxima!